Lições que eu gostaria de saber antes dos 25 anos. Ah, Fê, mas eu tenho mais de 25 anos. Esse vídeo é pra mim? Talvez, cara. Talvez, porque são lições muito importantes pra vida. Eu acredito que todo mundo que tá antes dos 30 anos de idade precisa muito ver esse vídeo, porque são lições extremamente importantes. Bom, se você gosta da minha presença, se você gosta do meu conteúdo, qualquer tipo de lição que eu for te dar, você vai me ouvir, né? Então fica nesse vídeo até o final, que as lições são muito valiosas e eu demorei anos pra entender. E muitas, meu pai me ensinou, cara. E meu pai eu considero um cara mais sábio que eu já conheci na minha vida. Então vamos pro conteúdo. Primeira lição, a importância da inteligência emocional. Cara, eu demorei pra entender sobre isso porque é normal. Você não sabe muito bem quem você é quando você é novo. Antes dos 25 anos, você ainda tá entendendo quem é você. Tudo bem que tem pessoas que são mais precoces, entendem melhor quem são elas, se resolvem muito mais rápido, ou nem porque, às vezes nem é porque elas querem, sim porque a vida obrigou elas a se virar, cara. Cedo. E isso cria maturidade, isso cria responsabilidade. Isso faz com que ela se encontre e saiba quem ela é mais rápido. Porém, a maioria dos jovens, antes dos 25, não sabem lidar com as próprias emoções e também não sabe entender e interpretar as emoções dos outros. Vou te falar uma habilidade crucial nesse mundo, se você quer vencer. E eu sei que você quer vencer. Entenda as suas emoções e saiba gerenciar as suas emoções. E quando eu digo gerenciar as suas emoções, não é você entender, só entender o que você tá sentindo. E sim, entender o que você tá sentindo e não deixar que emoções negativas te afundem ou faça com que você tenha uma reação extremamente negativa que acabe com a tua vida. Acho que esse é o ponto crucial. Eu vim de uma família e eu tive exemplos masculinos em casa que reagiam de forma muito tóxica. De forma muito raivosa tudo. Eu sempre tive o pavio curto. Eu era aquele cara descontrolado que batia em gente na rua por pouco, arranjava briga. Essa cicatriz aqui, você sabe o que foi, né? É, foi. Foi. Foi uma história longa. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo porque eu era um cara muito raivoso, eu era um cara com muitos problemas. Isso jovem, né? 18, 19, 20 anos de idade. E eu entendi que se eu realmente quisesse ter uma vida de sucesso, ser um empresário de sucesso, eu não poderia simplesmente surtar. Imagina, eu continuo com essa mentalidade, com essa raiva, qualquer coisinha que me ataque, um comentário negativo no meu vídeo, eu faço um story surtando. Quantas pessoas na internet que você já não viu surtando e acabando com uma carreira inteira? Eu entendi que é um surto que eu posso machucar as pessoas que eu amo, é um surto que eu posso acabar com a minha carreira falando coisa que eu não gostaria de falar. Emoções negativas são passadas muito mais facilmente que emoções positivas. Então cuidado com o que você fala na hora da emoção de uma raiva, por exemplo. Saiba gerenciar suas emoções e também saiba entender as emoções dos outros. Isso é mais importante. Entender as emoções dos outros nada mais é do que você entender o que o outro tá sentindo. E ser empático, caralho. Se colocar no lugar do outro. Não achar que você é o centro do universo. Não ser egoísta, olhar pro próprio umbigo e achar que só suas emoções e seus sentimentos importam. O jovem tem essa mania chata de achar que só o dele importa, só o que eu sinto importa. Entenda o que o outro tá sentindo também. Às vezes as pessoas mais próximas a você está sentindo algo ruim e você tá pouco se lixando. Ela tá mostrando pra você com N sinais. Não esquece disso. Isso é muito importante. Próxima lição, a arte de dizer não. Ai, como é difícil, cara. Principalmente pro jovem que quer validação, que quer se encaixar, que ainda não sabe, como eu disse, exatamente quem ele é e tá buscando o seu lugar no grupo e na hierarquia social. É muito normal esse cara sempre dizer sim pra tudo e ter muita dificuldade de dizer não pras coisas, porque ele tem medo de desagradar. Tem medo de não ter a validação das pessoas. Tem medo das pessoas pensarem alguma coisa de errado sobre ele. Mas enfim, saber dizer não para as coisas certas é libertador. E pode te dar a vida que você quer. E a vida que você merece ter. Porque é só dizendo não para as coisas que não te levam pro teu objetivo que você vai chegar mais rápido no teu objetivo. Se você hoje tem um objetivo em mente como, sei lá, emagrecer, botar um shape, ou ter uma empresa, ser empresário, ganhar muito dinheiro, tudo que você fala assim, que vai contra isso, tá te puxando pra trás. Não tá te levando pra frente, muito menos te levando pro seu objetivo. Então cuidado pras coisas que você fala assim. Simplesmente pensando na validação de uma pessoa que não tá nem aí pra tua vida, e que não diz respeito à tua vida, e que não vai nem interferir na sua vida, cara. Muitas vezes a gente tenta buscar a validação de uma pessoa que normalmente, cara, validação dessa pessoa. É só um NPC. E a gente fica dizendo sim porque tem medo de não agradar. Caralho. É a tua vida, os seus objetivos. Saiba dizer não. Eu não tenho que dizer não. Saiba dizer não pra tudo aquilo que te afasta daquilo que você quer e daquilo que você é. Se você tem claro o objetivo da tua vida e se você tem claro a filosofia de vida que você quer seguir, por que que você fica falando sim pros outros? Pra coisas que você no fundo não quer. Seja homem, porra. Fala não quando você quer dizer não. Recuse convites quando não faz sentido. E foda-se o que os outros vão pensar. Terceira lição, invista em si mesmo, mas muito. Eu digo hobbies, esportes, habilidades, principalmente conhecimento. Não tenha medo de investir em conhecimento, cara. Não tenha medo de investir dinheiro, tempo e energia em conhecimento. Livros, treinamentos, a Ordem, por exemplo, que engloba tudo. Então, além de ter cursos de desenvolvimento pessoal na Ordem, vai sair o curso do Pabum, de boxe, de defesa pessoal. Vai sair o curso de introdução ao marketing digital. Vai ter muitos cursos de outros especialistas na Ordem. Além disso, tem aula semanal comigo, focado mais em comunicação e relacionamento, liderança, presença e postura, que é a minha habilidade. E também tem resenhas de livros por mês na Ordem. Então, não tenha medo de investir em um treinamento onde você receba semanalmente ou mensalmente um conteúdo de valor que vai agregar pra você. Cara, pode parecer bobo. Não é só venda vender. Não é só porque o Fê quer vender. Mas sim porque o Fê quer agregar mais na sua vida. Tem coisa que eu falo na Ordem que eu não posso falar aqui, cara. É uma hora e meia, duas horas às vezes de conteúdo, de resenha de um livro completa, de puro conhecimento. Você precisa de conhecimento se você quer ser bem sucedido. Se você quer ter uma boa comunicação, ser um homem foda, de alto valor. O que é alto valor? Muita gente me pergunta, Fê, o que é ser um homem de alto valor? Basicamente, um homem de alto valor é aquele homem que tem uma coisa que ninguém pode tirar e que nenhum dinheiro no mundo pode comprar, que é isso aqui, velho. Um homem de valor é aquele homem que ele tem conhecimento suficiente pra transformar a vida dele na vida que ele quer, na vida que ele sonha. O homem de alto valor tem shape? Tem. O homem de alto valor tem grana? Tem. Mas tudo começa com o quê, cacete? Com isso aqui, velho. Com conhecimento pra botar um shape. Com a resiliência pra botar um shape. Com a resiliência de continuar a dieta. Com habilidades que tornam ele um homem raro. Um homem exclusivo. O jogo da mulher é beleza. O jogo da mulher é aparência. O jogo da mulher é o visual. O jogo do homem é a performance. O jogo do homem é a busca constante por poder. Não importa nosso aspecto físico na real. Não nos dias de hoje. Talvez na época das cavernas, sim, né? Ou a força, o homem fudido que protege as fêmeas de um tigre dente de sabre. Oh, show. Mas hoje não, cara. Hoje o que supre a segurança para as mulheres e pro mundo, pras pessoas que você ama, é a grana, é o conhecimento, é a habilidade, o que torna você um homem raro. Então invista em conhecimento, não tenha medo de investir tempo, dinheiro e energia em conhecimento. Próxima lição, falhas são fundamental para o sucesso. Já falei que foi perguntado pro Michael Jordan, e aí, cara, como você consegue ser o cara pica que faz ponto pra cacete? Ele falou assim, todo mundo vê os pontos que eu faço, mas ninguém vê o tanto de vez que eu já errei cesta. Eu errei muito pra chegar no nível que eu tô hoje de acertar quase todas. Isso era uma coisa que ele sempre falava. Ele nunca deixava a falha abalar a cabeça dele, ao ponto de ele achar que ele tá perdendo. Ele sempre enxergou a falha como uma brecha no castelo, e é exatamente essa brecha no castelo que dá a oportunidade que ele tem de melhorar. Se você não tá correndo atrás de um objetivo, você não tem identidade. E você não tem identidade porque você não tem nada pra correr atrás. Se você não tem nada pra correr atrás, você não sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque é correndo atrás de um objetivo que você faz, erra e entende quais são suas falhas. E é só entendendo suas falhas que você pode melhorar. Falhas são oportunidades e são fundamentais pro seu sucesso. Muito jovem tem medo de falhar. Muito jovem não começa com medo de dar errado. Mas dar errado é a melhor oportunidade que você tem pra saber o que deu errado. O porquê deu errado? Deixa eu entender melhor o que tá acontecendo aqui. Pô, eu não sou bom? Não é pra mim? Será que é eu emocionado, querendo agradar os outros, ou frustrado, emocionalmente mexido, que tá falando isso? Ou realmente não é pra mim? Ou realmente eu só errei aqui porque eu acabei de começar essa habilidade? Ou realmente eu só errei porque é novo isso pra mim? E tudo que é novo pro nosso cérebro, ele não tem informações pra lidar com aquela situação, e é óbvio que ele vai sentir um desconforto, e você vai errar o erro. É o cérebro te dizendo que ele não tem informações suficientes pra resolver aquilo. E a única coisa que difere você de uma pessoa de sucesso e você que é uma pessoa ainda que tá no começo de uma jornada é que essa pessoa de sucesso já errou mais e ela sabe exatamente o que ela errou e ela consertou mais rápido. Tem gente que vira estatística, que é a pessoa que erra e deixa o lado emocional sabotador falar, não é pra você, você é um bosta, isso aqui não serve, vai embora, foge. E muita gente foge. E aí é o tipo de pessoa que eu falo que vira estatística, que é o tipo de pessoa que não sabe lidar com o processo natural do sucesso, que infelizmente ou felizmente, as falhas são essenciais. A próxima lição é importantíssima. Valorizar o tempo sobre o material. Olha só, eu vou falar uma coisa profunda aqui. Quando eu era mais novo, eu fui estudar numa escola de... uma escola de freira, que eu fui fazer uma prova e eu passei na prova. E a escola de freira era uma escola que eu não pagava, mas muita gente pagava, que não tinha bolsa. Tinha os bolsistas e as pessoas normais que pagavam a escola. E eu passei na bolsa e consegui entrar nessa escola. Eu fiz muitos amigos, que eu mantenho alguns amigos até hoje dessa escola. Amigos, bons amigos. Mas amigos ricos, talvez os mais ricos que eu tinha amizade. E eu nunca fui rico, então eu tinha esses amigos, esse núcleo boyzão e o núcleo da quebrada dos fudidos. Então eu tinha dois núcleos de amizade. E eu me iludi muito com os boyzão, mas eu aprendi muito com eles também. Primeiro eu aprendi que eles não têm culpa de ser boy, de ter nascido numa família rica, e também eles me motivaram de eu ter acesso a experiências e coisas materiais, como um apartamento de gigante, e eu falar, caralho, que da hora, isso é possível. Então eu tive acesso a coisas que eu me encantei e nunca invejei eles e sempre falei, pô, que legal, um dia eu vou ter isso aqui. Mas a cabeça do jovem, como eu disse, ela é complicada. E toda vez que meu pai me buscava com aquele Corsinha cinza dele velho caindo aos pedaços daquela escola, eu fingia toda vez, e é óbvio que meu pai via, hoje eu penso, é óbvio que ele sabia, porque a criança acha que o adulto não percebe, mas é óbvio que o adulto percebe e também não fala nada. Mas eu abaixava e fingia que eu tava amarrando tênis toda vez. Então eu entrava rápido no carro e já abaixava, fingia que eu tava amarrando meu tênis pra ninguém me ver dentro do Corsinha. E eu acho que isso entristecia meu pai, ou não também, porque meu pai sempre foi um velho muito bruto, foda-se. Mas eu fico pensando, sei lá, de forma muito... Eu fico arrependido, sabe? Porque aquela época eu valorizava muito material. E quando a gente é jovem, a gente valoriza muito material. Não tô falando que o material não é bom, eu quero um carro incrível, eu quero uma casa incrível. Mas depois de uma certa idade eu percebi que, principalmente até me conectando mais com a galera do marketing digital, né, que só fala de faturamento, dinheiro, fama, sucesso, eu percebi que, cara, tem muita gente fútil, que se ilude muito com o material e esquece do que realmente importa. Eu acredito que a gente tá nessa terra por um curto período de tempo de merda. E a nossa existência é uma bosta. A gente é poeira, a gente é carbono. A gente não é nada, mano. Eu nem sei porque eu tô aqui. Eu nem sei. O sentido da minha vida eu criei, baseado no que eu senti no meu coração. Talvez seja esse o sentido que Deus me deu, mas talvez não. Eu não sei. Mas o ponto é, o sentido pra mim da vida é sim aproveitar momentos bons com as pessoas que eu amo. Eu falo com seres vivos que eu amo. Porque minha cachorra, os animais que estão na minha casa, minha família, meu clã. Eu sou o líder do meu clã. Eu protejo o meu clã. Eu guio o meu clã. E o meu clã é a única coisa que importa, que é a minha família, as pessoas que eu amo. E essas pessoas são pessoas que eu quero passar um tempo de qualidade. E eu contei a história do meu pai porque nessa época eu tinha vergonha dele e do carro dele. Mas na verdade, hoje eu só me arrependo. Porque, porra, se eu simplesmente entrasse no carro e desse um abraço no meu pai, sei lá, talvez eu me sentiria muito melhor hoje. Porque hoje eu entendo que essa porra não significa de nada. Ninguém lembra do carro, ninguém lembra de mim, foda-se. Ninguém liga pra você. Então, não esquece disso. Dê valor pra sua família, pros seus amigos e pras pessoas que você ama. E passe um tempo de qualidade com eles, que no final da vida, essa é a única coisa que importa. Fui entrevistado a pessoas que estavam em fase terminal da vida. E todas essas pessoas, quando foram perguntadas o que elas se arrependem, nenhuma falou de material. Nenhuma falou, eu me arrependo de não ter comprado uma Ferrari, eu me arrependo de ter comprado tal coisa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Todas falaram, eu me arrependo de não ter passado mais tempo com tal pessoa. Todas falaram isso. Então, lembra, todos nós somos homens de sucesso. A maioria aqui é homem, eu falo com homem, né? Pelo menos no YouTube. E eu sei que muitos de vocês querem ter sucesso. Busquem sucesso. Andem com o melhor carro. Tenham a melhor casa. Mas o ponto dessa lição é, não deixa isso te consumir e tirar o teu foco do que realmente importa nessa vida, que é passar momentos e tempos de qualidade com as pessoas importantes e que realmente importam. Próxima lição, já de gancho, que tem muito a ver com essa lição anterior, que é, a vida não é uma corrida, cara. Ei, relaxa. Tá com pressa do quê, rapaz? Essa corrida é você e você. Olha no espelho, esse cara é teu maior inimigo. É você versus você, irmão. Muitas vezes, já falei com a era da internet, a gente tem essa mania de comparar muito a nossa vida com os dos outros, né? Sempre vai ter um menino de 15 anos, milionário, multimilionário antes dos 19 anos. Novo Trapping Chimens. É um novo negócio de e-commerce digital, de growth marketing Hackinsons. Ganhou 23 milhões em um dia, com 80% de margem de lucro. Se fica, caralho, eu sou um merda, meu irmão. Tudo pelo celular. Usando CapCut pra editar. Sem produzir conteúdo. Sem aparecer minha cara, não fazendo porra nenhuma, trabalhando 20 minutos em um mês. E agora eu tô aqui, na Maldivas, com essa gostosa noite. É muito fácil a gente se comparar e se perder, né, cara? É muito fácil a gente olhar pro vizinho, porque aqui... Meu Deus do céu. Aqui, cara, tem tudo. Tem todo tipo de gente. Tem o bandido, tem o enganador, tem o golpista, tem o jovem milionário, tem tudo, cara. Mas a gente esquece que isso aqui é uma pura fantasia. Cara, ninguém posta as coisas ruins. Todo mundo tem muito ego e vaidade. Todo mundo quer postar só coisa boa. A vida não é uma corrida. E você tem que parar de olhar pro outro. Lembra aquela conversa que a gente teve uma vez? Eu falei, Bruno, não, você não pode se iludir com um jovem que tem a sua idade e milionário, porque quando você vai fuçar a vida do cara, às vezes ele tá fazendo coisas erradas. Fazer o certo sempre vai dar mais trabalho. Eu falei que eu tinha uns caras, quando você vê, rapaziada, vou dar uma dica pra vocês, esse vídeo tá bem legal, tá bem profundo, e eles gostam de vídeo um pouquinho mais longo. Quando vocês que não gostam, né? Tá certo. Eu vou terminar aqui, meu velho. Eu vejo os caras, quando você vê um cara que é influenciador, ó, presta atenção, vou dar uma dica crucial pra vocês. O cara é influenciador. Faz um conteúdo, sei lá, de cantada, pra beijar a mulher. Não, não tô atacando ninguém, pelo amor de Deus. Eu só falei, tá? Vida na minha cabeça. Eu já trabalhei, enfim. E aí você vê ali o conteúdo do cara. Não tem treinamento, não tem livro. O cara não vende nada. E porra, carrão, Mercedes, bom, bagulho bombado. Mano, alguma coisa esse cara tá fazendo, meu irmão. Não é possível. E quando você vai olhar a fundo, não tô falando que essas pessoas estão fazendo coisa errada, às vezes não. Mas às vezes o dinheiro ele vem de uma forma não tão ética. Se é que vocês me entendem. E eu vou falar aqui, Bruno, se é pra falar, vamos falar. Quase sempre é cassino. Quase sempre é e-game. E cara, sabe o que o cassino faz? Deixa eu te contar um segredo. A banca sempre ganha. Eu já recebi proposta de cassino, já recebi proposta de donos de cassino, de uns caras brabos que você vê no Instagram, que você paga um pau. É, aposto que você segue esses caras. Eu já recebi proposta desses caras. Sabe o que eu falei pros caras? Nem a pau, meu irmão. Não vou, velho. Eu tô roubando dinheiro das pessoas, estou enganando as pessoas. Mas você vai ser milionário, você vai comprar teu Porsche. Esse carrinho que você tem aí é mixaria pra nós, é Celta pra nós. Meu irmão, eu prefiro ficar trabalhando por mais 20 anos até chegar no meu Porsche. Mas eu não engano as pessoas pra ganhar meu dinheiro. Eu não consigo deitar na cama, no travesseiro, sabendo que eu estou ganhando dinheiro, manipulando as pessoas, dando golpe nas pessoas, enganando as pessoas com ilusão de ganhos fáceis. A banca sempre ganha. Parem de ser ovelhas. Parem de ser burro. Próxima lição. Agora, essas duas últimas lições são muito importantes. A primeira é: resiliência é mais importante que talento. E a segunda eu vou falar já. Primeiro, resiliência é muito mais importante que talento. Essa lição eu preciso que todos vocês jovens entendam, da faixa dos 20 a 30, entendam que não desistir é muito mais importante do que ter um talento, e que às vezes você olha pro outro e fala, esse cara é talentoso. Foda-se o talento. Real, mano. Foda-se o talento. Rapaziada, eu nem gostava de tirar foto. Eu não gostava de gravar vídeo. Abria uma câmera na minha frente, eu já fechava minha cara, gaguejava. Eu não gostava, eu odiava. Luz na minha cara, câmera, isso aqui era terrível pra mim. Era um ambiente extremamente opressivo pra mim. Me dava medo. E hoje eu falo com uma tranquilidade porque eu percebi que a comunicação é treino. Resiliência é você ter a capacidade de, apesar de tudo, dos seus medos, dos seus sabotadores, gritando, vai embora, não é pra você, tá desconfortável, sai daí. Aí você mesmo assim falar, foda-se, eu quero isso e eu vou conseguir e nada vai me parar. Meu irmão, como diz o ninja, ninguém segura, ninguém para o cara paciente. O cara que é paciente, que espera, o cara que não tem pressa e o cara que fala, foda-se, eu vou fazer essa porra, eu vou continuar, velho. Foda-se, você pode falar o que for na minha cabeça. Eu me nego a desistir, velho. Eu me nego a não fazer isso aqui dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então o cara que tem essa mentalidade, ele nunca, nunca vai se dar mal na vida. E sempre, sempre vai superar o cara talentoso. Porque o cara talentoso, o que acontece? Vou dar uma coisa pra vocês aqui também. Tinha um amigo meu que quando ele fez 18 anos, o pai dele deu um carro pra ele. De verdade. O carro dele, bom carro. Bom carro. Ford, pum, zero. Zé, caralho, 18 anos, mãe. Carrinho zero. Eu olhava pra aquele carro e falava, nossa, cê é louco, que animal, mano. Será que um dia eu vou poder comprar um carro zero assim, mano? Eu, né, porque eu sabia que meus pais não iam poder. Caralho, que da hora, mano. Bom, desde então se passaram 7 anos. Já. Mano, 10 anos. 9 anos, meu Deus, tô ficando velho demais. Se passaram 9 anos. Eu tenho o carro dos meus sonhos. E adivinha que carro esse moleque tem? O mesmo de 18 anos de idade. Porque ele não cresceu. Ele era um boizão que tinha tudo. Ele não sabia o valor do dinheiro. Ele ganhou. O pai dele deu 3 empresas pra ele tocar. Ele desistiu das 3. E continua com o mesmo carro que ele ganhou com 18 anos de idade. Tá errado, Fezão? Não, tá certo, tudo bem, tudo certo. Mas você entende que eu fui resiliente? Eu esperei. E hoje o meu carro é 10 mil vezes melhor. Ninguém ganha o cara resiliente. Nem o talentoso, nem o herdeiro. Ninguém. E a última lição, não menos importante. Comunicação é a chave. Tem um vídeo do Warren Buffett que o jovem pergunta pra ele: Warren Buffett, qual que é o principal segredo que você daria para os jovens? E Warren Buffett, o maior investidor do mundo, vira pra câmera e fala: você precisa aprender a se comunicar. De nada adianta um sábio com a maior inteligência do mundo não saber comunicar a inteligência dele. Se ele não sabe passar o que ele sabe, qual que é a vantagem desse ser humano? O ser humano só é um ser humano por causa da nossa comunicação e da nossa facilidade de passar e transmitir o conhecimento para o outro. Você vai pegar esse conhecimento agora e vai aplicar na sua vida e vai ter um impacto. E vai impactar outras pessoas e é uma teia de transformação. Se não tivesse a comunicação, ia ser muito mais difícil acontecer. Então segue a dica do Warren Buffett. Não quer me ouvir? Não me escuta. Escuta o Warren Buffett, um dos caras mais ricos do planeta, um dos maiores investidores do mundo, que fala para você, jovem, investir na sua comunicação, na sua habilidade de falar com as pessoas, na sua habilidade de falar em público, na sua habilidade de se comunicar, de tornar o seu pensamento algo comum para as pessoas. E se você quer aprender comunicação, é óbvio, clica no primeiro link da descrição e entre no melhor treinamento de comunicação e desenvolvimento pessoal do país, a Ordem. Lá toda semana tem aula, fora as resenhas de livro que a gente já tem e muitas inúmeras aulas já salvas sobre linguagem corporal, microexpressão, carisma, presença, autoconfiança, tudo para transformar você homem em um cara foda, um comunicador experiente, um cara com presença de respeito que é desejado e requisitado em qualquer lugar que seja. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.